Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje é Cristo e o Islã. Nós vamos nortear o nosso programa a partir de uma obra muito importante, que é uma das poucas obras em língua portuguesa, de Frederico José Peironi, do Instituto da Consolata. E o título da obra é exatamente esse, Cristo no Islão, ensaio para uma cristologia islâmica. Essa obra foi lançada pela Junta de Investigações do Ultramar. Bem, esse assunto do diálogo, não é? Ou da conexão provável que possa existir entre o cristianismo e o islamismo, sobretudo no momento que nós vivemos, dado que a Europa tem recebido, o Brasil também, o mundo inteiro, uma sequência de uma série, milhares de refugiados, na maior parte dos casos, todos muçulmanos, sob a premissa de que eles estão em guerras nos seus países e, portanto, a civilização e a cultura ocidental precisam absorver tais demandas, não é? Evidentemente que essa lógica é uma lógica um tanto quanto defraudada, sobretudo tendo em vista que o ocidental, os governos ocidentais, efetivamente assumem, pelo menos para si, a responsabilidade de cuidarem dos seus problemas internos e não ficam, em razão desses problemas internos, criando demandas internacionais. Mas essa questão é uma questão extremamente complexa e, evidentemente, eu não estou me propondo aqui a analisá-la sob nenhum aspecto. O que fica é sempre aquela dúvida, sobretudo quando nós temos um documento lançado desde 2008 na comunidade europeia chamado Euro-Islam, não? Onde é um documento oficial onde a comunidade econômica europeia será islamizada. Portanto, trata-se de uma conversão religiosa dentro de uma escala internacional, não é? E a partir do momento que todos os acordos e os tratados vão sendo tecidos a respeito disso, e sem nenhuma possibilidade de que tal coisa seja minimamente questionada por vários governos ocidentais, a coisa fica muito complicada. Mas o nosso interesse aqui hoje é verificar mais ou menos o início desse processo do surgimento do mundo islâmico, não é? Sobretudo atualmente, quando se sabe que durante os primeiros anos da era pós-Maomé, não se encontra nenhuma fonte documental, nada. Já está comprovado que faça referência ao profeta Maomé e ao Islã. Evidentemente que esse estudo de fontes críticas ocidentais não entram no menor questionamento em relação ao Islã. Quer dizer, ele não leva isso em consideração, né? Mas que os estudos existem e eles são realmente bastante contundentes. Bem, vamos ver aquilo que se chama Arábia e como é que, se der tempo, veremos como é que o cristianismo penetrou na Arábia, né, no Islã. Ora, a primeira questão é em que tempo começou a ser habitado o Planalto Arábico, não é? Então, há vestígios humanos que vão remontar à época anterior ao dilúvio. E continua, evidentemente, tendo vida humana mesmo depois do dilúvio, já que as condições climáticas, e isso pode ser perfeitamente atestado pelos cursos de água até hoje, né? Cursos secos, evidentemente, já que os cursos de água deviam ser muito mais favoráveis do que na época histórica. Né? Esse elemento geográfico explica, em parte, a violenta eclosão de fenômenos religiosos, que vão ter a bacia do Mediterrâneo, ou perto do Mediterrâneo, vão ter o berço daquela bacia dos países do Oriente Médio, que estão debruçados sobre o Mediterrâneo. Veja, nós tivemos civilizações pujantíssimas ali, não é? No Golfo Pérsico, no Mediterrâneo. E, evidentemente, nenhuma civilização pujante se cria sem água, não é? Ora, então nós temos uma primeira migração, que é essa migração pujante para os países do Oriente Médio. Nós tivemos uma segunda migração, semita, que levou os povos para o sul, povos esses que tinham vivido no deserto arábico, não é? Entre eles os arameus e o grupo étnico do qual os hebreus faziam parte. Ora, essa época oscila entre o segundo e o primeiro milênio antes de Cristo. Vamos pontuar aqui. Quando, portanto, e como receberam esses núcleos o nome de árabe? Né? Que hoje nós usamos essa expressão árabe, essa palavra árabe, para designar todos os povos semitas, sobretudo os muçulmanos. Não, isso não é verdade. Essa designação é uma designação recente. Agora, não é possível precisar. Né? O que se sabe é que, de certa forma, essa questão entre o segundo e o primeiro milênio antes de Cristo, até então, essa terminologia não estava definida. Não é? Então, o nome de Arábia tem uma formação muito recente. Ele foi criado pelos gregos, como a os de Itália, Macedônia, Lídia, e difundiu-se rapidamente no mundo helênico. Então, o nome Arábia é uma criação grega. Né? O apelido coletivo árabes, pelo contrário, se encontra numa época muito remota. Agora, essa época não é anterior ao século 10 a.C. Então, é interessante. Arábia é uma criação grega, né? Aqui já como, portanto, uma designação grupal. Árabes não designa nada grupal. Né? Então é preciso entender isso. Não se sabe se esse apelido coletivo, árabes, já conteria uma referência a um conjunto de tribos ou se ele designaria uma única tribo. É preciso lembrar que os povos semitas, tradicionalmente, são estruturas tribais, não é? E, portanto, esse tipo de organização diverge completamente da organização a qual nós estamos acostumados hoje. Né? Ora, já na época islâmica, os filólogos muçulmanos tentaram explicar a etimologia dos árabes de diferentes maneiras. Então veja que até entre os árabes, essa etimologia é ainda imprecisa, portanto é objeto de debates. Árabe seria um nômade. No hebreu, árabe designa estepe. Ou ainda do hebreu, erabe, significa mescla de povos. Não é? Não se sabe, isso está em aberto. As notícias mais certas, mais antigas, existem na Bíblia. No Gênesis, capítulo 10, 26, 29, nós encontramos a chamada Tábua dos Povos, na qual se enumeram os filhos de Iocotão, né? Que é o filho de Eber e é filho de Sem. Entre os nomes apontados, existem alguns deles que se pode identificar com regiões da Arábia Meridional, né? Como a Adramaut e Seba. Ainda no Gênesis, capítulo 25, nós vamos encontrar duas genealogias de gentes árabes, entre aspas. A primeira é a dos filhos de Ismael, filho de Abraão, filho de Eber e de Agar, entre os quais os nomes de Nebaiote, Quedar, Dumate, Massá e Timate são facilmente identificáveis como gentes e localidades conhecidas por outras fontes. A segunda é a dos filhos de Abraão e de Quetura, entre os quais encontramos nomes como Midian e Efá. Também há documentos sobre isso. Ora, pelo exame dessas genealogias, o que se conclui? Que os hebreus distinguiam entre os povos parentes, portanto, os povos descendentes de Abraão, né, e os povos não parentes, que eram os descendentes de Iocotão. Bem, com efeito, as tribos da Arábia do Sul, eles são descendentes de Iocotão, portanto, não são parentes dos hebreus, né? E essas tribos da Arábia do Sul, portanto, os descendentes de Iocotão, constituem um grupo étnico distinto, linguisticamente, inclusive, porque o árabe setentrional, ou o chamado árabe literário, ele apresenta caracteres muito peculiares que não vão se encontrar no árabe do Sul. Quer dizer, o árabe mais próximo dos grupos amáricos da Etiópia. Né? Ora, dos árabes setentrionais mencionados na Bíblia, os mais antigos são os madianitas. Isso está em Gênesis capítulo 36. E os ismaelitas, né? Está em Êxodos 4. Eles moravam, os madianitas e os ismaelitas, moravam na parte oriental do Golfo de El Acabá, dentro da, ou chamado Mare Elamiticum, na chamada geografia clássica, né? E esses medianitas e os ismaelitas, eles moravam, portanto, na parte desse golfo, e eles vão se estender para o norte, onde pode haver alguma confusão, eles vão se confundir, ou eles vão se mesclar com os hebreus. A narração bíblica atribui a eles a Rásia. Né? O que é a Rásia? E o comércio com as caravanas. Veja, então as caravanas são feitas por outros povos. Não é? Os madianitas e os ismaelitas vão comerciar, são comerciantes, portanto, com esses tropeiros, esses caravaneiros. Bem, há notícias de filhos de Ismael, especificamente Nebaiote e Quedar, que fazem serviço de caravana entre Dedan e Tema. Então, depois nós já temos uma penetração desses ismaelitas ou dos madianitas fazendo comércio. Não só fazendo, levando o comércio, né? Não só fazendo trocas. Ora, os anais do rei da Síria, a partir de Salmanazar II até Assurbanipal, isso vai até 668, eles mencionam expedições punitivas contra os Ariba ou os Arabu, e afirmam que receberam documentos desses, tributos, desculpe, desses. Portanto, os reis da Síria se recebem tributos dos Arabu, significa que os árabes estão sob o domínio assírio. Não é? O mais antigo desses documentos fala do rei Judubu, que tinha 1000 camelos. E ele foi guerrear contra Salmanazar II. Entre as expedições, a mais importante foi a expedição de Assurbanipal entre os anos 641 e 638. Essa expedição foi para o deserto, né, nas zonas desérticas que confinam com a Síria, né, fazem divisa ali com a Síria. E os rebeldes árabes, portanto, foram derrotados. Abaixo o relevo do episódio em que se vê cavalos árabes, árabes a cavalo e queimando as tendas depois da derrota. Né? Isso são as representações pictóricas mais antigas dos árabes. Né? Ora, o conjunto dos documentos assírios, então é curioso isso, porque geralmente o leigo tem uma confusão medonha e acha que a Síria e a Babilônia eram árabes. Não. O conjunto dos documentos assírios torna muito fácil a identificação de localidades e dessas pessoas que são, essas tribos que são mencionadas na Bíblia. Né? Uma outra fonte de estudo é a onomástica local, em que figuram nomes de divindades semíticas, como o Il-Atar, que é o deus supremo do panteão da Arábia Meridional. Isso demonstra que existia uma relação não apenas de nomes entre a divindade árabe e Astarte, que é a divindade feminina dos semitas setentrionais. É preciso entender que esses povos, na sua origem, digamos assim, são pagãos, não são monoteístas. Ora, e a Bíblia fornece notícias acerca dos árabes antigos também, de certa forma, resumidos nas seguintes passagens. Em Jeremias, as tribos dos Quedar são vencidas por Nabucodonosor. Em Ezequiel e Isaías, nós temos os íncolas do deserto, aonde eles dedicam-se ao comércio de gado, no sistema primitivo de troca de mercadorias. E eles vão se dedicar também ao comércio de pedras preciosas e de ouro, sobretudo com a cidade de Tiro. Né? Vamos lembrar que existe uma lenda muito grande em cima de Tiro, não é? E sobretudo o fato de Irã, o rei de Tiro, ser aquele homem que vai construir o templo de Salomão. Bem, um dos costumes tribais dessas tribos é o de cortar o cabelo acima das fontes. Isso está em Jeremias. Né? Portanto, uma outra parte está no... Eles guerreiam constantemente com edomitas e moabitas. Os edomitas e os moabitas faziam essas guerras perto da Judéia. Tá? E nós temos em Neemias a ideia de que eles representam um obstáculo à comunidade judaica depois do exílio, mas só depois do exílio. Então, essas coisas todas não são matérias dispiciendas, não é? É preciso ter realmente uma cautela no sentido desses estudos. Ora, o conhecimento dos árabes antigos vai chegar ao mundo grego através dos persas. Ésquilo, por exemplo, vai citar entre os chefes do exército de Xerxes uns magos árabos. Ésquilo fala também na Arábia como uma terra situada na extremidade do mundo habitado. Portanto, se havia esta Arábia, ela não participava daquele período grandioso em que floresceram essas civilizações no Mediterrâneo e no Golfo Pérsico. Não é? Heródoto, quando ele se refere à Arábia, ele afirma: é a terra extrema, habitada para o sul, e relata os elementos, verídicos ou não, que ele colheu durante as suas viagens ao Oriente. Heródoto fez uma peregrinação grande. Ele relata, por exemplo, a lenda da Fênix, que é uma lenda da reencarnação, não é? Da possibilidade da reencarnação. Ele relata o incenso e o comércio de especiarias, o cabelo cortado rente às fontes, a comunhão de sangue no juramento, né? Ele conhece a divindade suprema, chamado Aliat, que aonde ele faz uma identificação com Dioniso ou com Afrodite Urânia. É interessante esses relatos, não é, de Heródoto. Ele afirma também que existe um intercâmbio entre os árabes e os persas. Portanto, não era o mesmo povo, né? E os persas recebem uma contribuição de 1.000 talentos de incenso. Portanto, os árabes estavam sob domínio persa. Ele diz que os árabes auxiliam com o abastecimento de água os exércitos de Cambises, através do Sinai, durante a conquista do Egito, e que foram numerosos os soldados árabes no exército de Xerxes, a quando Xerxes invadiu a Grécia, né? Esses soldados, ele descreve, a descrição é muito curiosa, porque ele fala que esses soldados estavam montados em camelos, e eles vestiam uma túnica longa com arcos em dupla curvatura. Portanto, essa é uma descrição completamente exótica, não é, ao mundo grego. Encontra-se o toponímico Arabaja, que é uma terra situada entre a Mesopotâmia e o Egito, nas descrições do rei Dario. Não é? Xenofonte, na Ciropédia, fala nos árabes quando se refere aos persas. Né? Aqui nós já temos um início de uma conexão. O Alexandre Magno ordena que sejam exploradas as costas árabes, desde o Golfo Pérsico até o Golfo de Elam. Portanto, Alexandre Magno, nós já estamos falando no período da cultura helênica, não é? Veja que aqui nós já temos uma, de certa forma, uma ideia mais ou menos consolidada dos árabes no Golfo Pérsico. Mas é preciso entender que o Golfo Pérsico não foi sempre árabe. Os reis da família dos Ptolomeus, de onde Cleópatra descende, não é? Que são reis gregos, são famílias gregas, eles vão explorar as costas árabes desde o Mar Roxo até o Golfo de Adém. Eratóstenes vai distinguir claramente entre os reinos da Arábia Meridional e os nômades do centro da Península Arábica. Ora, na época helenística, nós temos claramente a divisão da Arábia em três regiões. Existe a Arábia Petreia. Ela está ao norte do Mar Roxo e ao sul da Palestina. Existe a Arábia Deserta. Ela está ao centro e ao leste da Arábia, que é hoje a Arábia Saudita. E existe a Arábia Feliz, que está ao sul da Península Arábica. Né? Essa região, Camões já se queixava do nome, não é? Porque o nome introduzido é Feliz por antífrase, Infelice. Então essa região teve o apelido por causa, esse nome Feliz, Arábia Feliz, por causa das palavras interpretadas ao sabor do acaso. Ora, na verdade, o étimo árabe, Yamã, tanto quer significar o lado direito, portanto meridional, como feliz. E ficou, na verdade, essa segunda interpretação, portanto a Arábia Feliz. Então nós temos Na época helenística, portanto, que vigora Alexandre Magno, nós temos três divisões da Arábia: Arábia Petreia, Arábia Deserta e Arábia Feliz, ou Arábia Meridional, não é? Então, o que vale dizer aqui é que, neste período, os judeus, por exemplo, já tinham feito uma migração pela Babilônia, pela Pérsia, etc., e já tinham estacionado, inclusivamente na Grécia. Há uma comunidade judaica na Grécia amplíssima. Fala-se muito pouco sobre isso, né? Mas o Mediterrâneo, portanto, tornou-se um mar de confluência de diferentes culturas e, sobretudo, um mar onde todas as variantes semitas, não é, se encontraram. E a Grécia foi um grande país em que houve esse encontro, né? Ora, há um movimento centrífugo de tribos da Arábia Deserta, que é aquela Arábia que é hoje a Arábia Saudita, não é? Esse movimento levou à constituição do reino dos Nabateus, com a capital deles em Petra. Isso ficou conhecido na Bíblia com o nome de Petra Deserte. Vai se difundir nesse reino a civilização aramaico-helenista. E ela vai encontrar os dois focos de expansão da mesma, que é a Egra e Dedan, no percurso do caminho do ferro do Hejaz. Vamos lembrar que os árabes terão sempre uma grande habilidade em extração de minérios, né? Ora, as inscrições nabateias de Dedan já são semelhantes na sua estrutura gramatical ao árabe clássico. Portanto, ela tem dois tipos de grafia. Ela tem o Talmud e ela tem o Safaítico. Os nabateus vão cair sobre a hegemonia dos romanos depois que foi efetuada a conquista da Síria com Pompeu. Isso foi por volta de 67 a.C. Ora, uma vez que os nabateus foram aniquilados como reino autônomo por Trajano em 105, eles constituíram a província romana da Arábia. Então aqui a Arábia já começa a ser desenhada porque ela faz parte do Império Romano, não é? E esse detalhe também é muito desconhecido. Quer dizer, a Arábia como província do Império Romano vai adquirir uma força que ela não tinha, não é? Plínio, na História Natural, e Ptolomeu, no livro 5 e 6, eles afirmam serem conhecidas as zonas mais remotas da província da Arábia. E eles citam topônimos conhecidos, como Meca, Yatrib, ou Medina, né? Então, Plínio e Ptolomeu já citam Meca e Medina. Isso é muito importante de entender, porque, na verdade, essa informação está antecedendo em séculos Maomé, né? Ora, a partir do século II, depois de Cristo, as notícias de intercâmbio entre as tribos árabes e o mundo clássico, ela se torna cada vez mais escassa. E surge, neste tempo, pela primeira vez, nos escritos de Dioscórides, o apelido genérico de sarracenos. Plínio chama-lhes arracenos. No século III, depois de Cristo, esse apelido está limitado às tribos que se encontram nos limites do império. Portanto, Bizâncio, mais tarde, vai vulgarizar o apelido de sarraceno e vai lhe dar uma extensão geográfica que ele não tinha. Bem, vai se discutir muito sobre o étimo, né? Ele parece derivado do apelido étnico de uma tribo, a de El Sacara, que vivia nas encostas do Monte Sinai. Bem, Vamos lembrar que uma das pirâmides do Egito é a pirâmide de Saqqara. Outrora, derivar o termo de Saqqara, que significa roubar, né? Ou de Ibn Sarai, que são os filhos de Sara. Mas a palavra sarraceno também, até hoje, parece que não está claramente definida. O fato é, os nomes antigamente eram dados em razão ou de um chefe, ou de uma localidade, ou de um deus, ou de uma tribo. Quer dizer, essas coisas não brotavam aleatoriamente. De modo que o estudo da toponímia, né, e da origem dos topônimos é um dos grandes materiais de ferramenta de pesquisa. No Brasil, isso é praticamente ignorado, não é? Agora, através do nome, nós começamos a desenrolar um fio de novelo muito curioso. Muito bem. Então, não há, vamos ver que Bizâncio é que vai, portanto, já o cristianismo ortodoxo, é que vai dar uma extensão geográfica aos sarracenos que eles não tinham, né? Pouco a pouco, esses núcleos de tribos árabes, dentro do quadro de uma autonomia que é concedida pela política romana, eles vão se agrupar ao redor da cidade de Palmira. Por que Palmira? Palmira era um entroncamento, não é? De caravanas. É uma região muito importante. Então, são conhecidos os nomes da rainha Zenóbia, de Odenatus, de Uabalatus, para citar alguns poucos exemplos. As mulheres tinham uma importância curiosa naquelas tribos antigamente, né? A eclosão de um reinado árabe independente vai inquietar essa metrópole longínqua, de maneira que o imperador Aureliano vai derrubar esses núcleos, né? Ora, doravante vai haver, depois de Aureliano, vai haver somente a chamada província árabe, com a capital situada em Bostra, que, pela sua posição entre a Síria, a Etiópia e o Egito, vai se tornar um centro urbano de muita importância, sobre o ponto de vista puramente comercial, sobre o ponto de vista cultural e espiritual. De Bostra, ou Bosra, com efeito, é que vai se alastrar o cristianismo na Península Arábica. Em Bosra, vai também residir, pela importância da localização geográfica da cidade, o legado da região, da legião que vai governar a Arábia. E no fim do século III vai ser traçada uma estrada que vai ligar a Síria até o Mar Vermelho. O Império Romano era todo cortado por estradas, todo. Aliás, isso foi um dos grandes contributos, não é, digamos, para a expansão do cristianismo, né? Porque essas veias abertas por onde tinham o império nos seus confins, tudo estava lá, não é? Bem, ora, então é curioso nós termos essa ideia do entroncamento, sobretudo a cidade, essa capital, Bósra, ela faz uma posição entre a Síria, a Etiópia e o Egito, né? Vamos lembrar que vai ficar como legado, posteriormente, exatamente sobre a igreja síria, cristã, a igreja etíope, vai recair sobre a igreja etíope a ideia de que eles guardam a Arca da Aliança, né? Os cristãos coptas da Etiópia serão famosíssimos, Inclusivamente, o rei português mandará buscar notícias do preste João na Etiópia. Né? Bem, então, é muito interessante saber, portanto, que Bósra, entre a Síria, cuja posição entre a Síria, a Etiópia e o Egito, é que vai se alastrar o cristianismo na Península Ibérica. Né? Bom, vamos ver aqui rapidamente quando, como e onde penetrou o cristianismo na Arábia. Vamos iniciar essa discussão aqui. É muito difícil saber isso ao certo. Bósra é uma cidade importante nessa disseminação. Tá? Porque as documentações a esse respeito, quer dizer, nós podemos ter documento ocidentais, evidentemente, agora os documentos orientais, sobretudo os documentos que estão de posse dos muçulmanos, eles não liberam. Né? Então qualquer tipo de investigação a esse respeito torna-se extremamente dificultosa. Bem, então o ocidental tem que lidar com a documentação que ele tem. Essa é a razão pela qual a cada pesquisa arqueológica os dados vão sendo refeitos, né? Porque evidentemente o Ocidente não pode ter todos os dados, sobretudo porque aqueles dados não pertencem à sua trajetória. Né? Ora, apesar dessa dificuldade de identificar efetivamente como é que o cristianismo penetrou na Arábia, não é difícil supor que a Arábia, bem como a Síria, receberam diretamente o cristianismo, portanto, o anúncio do verbo novo. Por quê? Por conta da aproximação geográfica desses países com a Palestina. Existe no Novo Testamento uma passagem bastante discutida. Paulo, apóstolo, quando ele escreve aos Gálatas, Gálatas 1, 17, ele afirma o seguinte, abre aspas, nem vim a Jerusalém aos que eram apóstolos antes de mim, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Veja que Paulo é convertido nas portas de Damasco, quando ele tem a visão de Cristo. Não é? Então ele não estava lá simplesmente convertendo, quer dizer, você não pode ir simplesmente converter, já deveria ter um movimento ali, né? E esse é um ponto. Quando ele foge da perseguição, Paulo, ele alcança o território dos Nabateus, que é simplesmente a região ao sul de Damasco. Essa região dos Nabateus é considerada, por extensão étnica, como Arábia. Portanto, os Nabateus são árabes. Né? Ou, quando muito, a Península do Sinai. Entretanto, há muitos críticos que vão rejeitar essa explicação do Sinai, não é? São Jerônimo afirma que Paulo foi pregar às tribos do deserto, mas que ele não obteve resultados expressivos, muito pelo contrário, foram resultados muito escassos. Outros intelectuais ou santos fazem o nome de um profeta, Sali, né, que é a corrupção de Saulo, falam que Saulo foi enviado aos da tribo Tamud. Em vários capítulos do Alcorão, por exemplo, no capítulo 7, 11, 26, 17, se confirma essa missão do profeta. Ora, o que se sabe de positivo é o seguinte. No século III d.C., a província árabe, com a capital em Bósra, encontra-se sob a influência cristã. Uma segunda coisa. Se conhecem os nomes dos bispos de Bósra, a qual, como sede metropolitana, contava com um número de dioceses sufragâneas. Quais eram essas dioceses? Vou dar o nome atual. Dera, Bussan, Elmishmié, Burak Hierápolis, Kirbet e Navá. Bom, é preciso entender o seguinte. As dioceses eram firmadas em cima do território do Império Romano. Para essa região ter esta quantidade de diocese, evidentemente, essa região deveria ter um número muito expressivo de cristãos. Porque não há diocese em localidades que não sejam muito importantes. Né? E veja que nós temos aqui 7 dioceses. Né? Bósra, portanto, é uma sede metropolitana e ela conta com uma série de dioceses. Existiam edifícios religiosos cristãos anteriores ao século IV, como, por exemplo, o de Odru, que está a leste de Petra, e o de Umin Er Rezas, que está nos arredores de Kerak. A língua dessas comunidades era a língua grega. Veja que nós estamos na província árabe. A língua dessas comunidades era a grega, mas em El Keisaná, que está um pouco ao sul de Amã, né, no mesmo edifício, a gente encontra 2 inscrições da época cristã. Uma está escrita em grego e a outra está escrita em siríaco. Veja, a língua grega era uma língua internacional. Isso nos dá uma ideia da importância que a Grécia tinha. Né? Vamos lembrar que os judeus na Grécia falavam grego. Eles não falavam ídish. Ou não falavam a língua hebraica, não falava aramaico, falava grego. Tanto é que a primeira Bíblia é escrita em grego. Não é? Ora, então nós vemos o grego, a expansão da língua grega, né, fora, extrapola os ambientes geográficos da Grécia atual. Isso é muito indicativo. Né? Num dos cemitérios de Tansteveri, em Roma, foi encontrada uma inscrição em latim, na qual se fala de Bassus Civis Arabus. Tem mosaicos existentes em vários lugares do mundo, nos museus de Roma, de Paris, da Inglaterra. Todos eles dão conta da existência de núcleos cristãos na Arábia. Né? E, entre eles, não faltam os centros monásticos. Portanto, há já nessas localidades monastérios. Isso denota que a ideia do cristianismo está muito consolidada. Não é? Então, existe notícia entre os de mártires cristãos, anteriores ao escritor Eusébio, que está no século IV. Talvez esses mártires, por causa dos quais vai se difundir a ideia de que a Arábia estava iniciando um processo de perseguição aos cristãos. Né? Então fala-se de uma outra grande perseguição aos cristãos em fins do século VI. De modo que é preciso entender que a perseguição aos cristãos não começa, portanto, com Maomé. Isso é preciso deixar claro, né? Porque Maomé vai ser quase século VII. E nós já vemos perseguição aos cristãos. Portanto, aquela região da Península Arábica já estava consolidando algum outro tipo de povo, de cultura, embora houvesse uma tradição cristã ali forte, né? Ora, a língua das comunidades cristãs sírio-árabes era o grego. É preciso ter isso sempre em perspectiva. Um ou outro escrito neotestamentário foi traduzido para o árabe. Né? As tradições orais, na língua indígena local, elas se transmitem de pai para filho. E a moda do deserto, e até hoje isso não mudou. Caetani, que é um autor, ele opina que não existia tradução do Evangelho naqueles tempos. Né? E não havia mesmo, isso é um hábito que nós temos. O cristianismo que Maomé veio a conhecer, e nas riquezas do patrimônio do mesmo, que é a figura divina de Cristo, chegou até ele transformado pelas interpretações de várias seitas heréticas, que vão eivar o cristianismo daqueles primeiros tempos e que fizeram conhecer a Arábia como sendo a mãe das heresias. Eles existem em relação ao cristianismo. Porque vamos lembrar que esses povos eram pagãos. Essa é também uma perspectiva que nós temos que ter. Então, aos poucos, a história da Arábia cristã vai se tornando mais clara graças a essa documentação. Documentação essa que ficou para nós como herança das fontes grego-latinas, ciro-árabes e nestorianas, do cristianismo nestoriano, que é uma heresia, mas é uma fonte importantíssima. Além dos núcleos populacionais urbanos, que vão se agrupar ao redor da capital Bosra, a província da Arábia era constituída pelos beduínos do deserto. Igual hoje, exatamente igual hoje, eles não têm residência fixa. Né? E eles viviam sob tendas de pelo de camelo e vão se alimentar com os frutos do deserto, que são escassíssimos. Né? Esses árabes, reunidos em tribos mais ou menos homogêneas, portanto, esses árabes nômades, né? Entre essas tribos, a dos Tanukli, dos Ibak, dos Tagbali, dos Banu Kalb, dos Banu Hanifá, são tribos violentíssimas, guerreiras. Claro, eles vivem no deserto, né? E eles espalham um terror por onde passam, além fronteiras. E mesmo dentro dos limites do Império Romano. Ora, São Jerônimo, por exemplo, é testemunha de uma dessas rázias, que é uma guerra, né? E descreve para nós a forma como os beduínos assaltavam as cristandades. E a forma como eles assaltavam os próprios mosteiros cristãos da Palestina. Ora, o apelido que esses nômades, esses árabes nômades tinham, eles eram chamados de árabes esquenitas. Isto é, os árabes moradores sob as tendas. A política romana, que naquela altura estava, portanto, posicionada em Bizâncio, já era o Império Romano do Oriente, vai se aproveitar desses salteadores do deserto, né? Vai trazê-los para os seus exércitos e escolhe entre eles determinados indivíduos com capacidade de comando e entregou a esses sheiks a autoridade imediata subordinada à do imperador ou o representante do imperador. Então, as notícias mais antigas dessas filiarquias cristãs, né, filiarcos era o nome dos sheiks indígenas, né, as notícias mais antigas desses sheiks são, portanto, do século IV. Muitos desses sheiks eram os contatos com Bizâncio, donde resulta uma facilidade na prática do cristianismo. Porém, um cristianismo herético, claro. Porque aquelas tribos tinham uma concepção. São tribos do deserto, é preciso entender isso, não há um pensamento unificado. Não é? Então, mantém-se um tipo de cristianismo na região da Península Arábica ou no Oriente, né? No Império do Oriente, Romano do Oriente, mas um cristianismo diferente. O xerife Zocum, ou o sheik Zocum, ele converte-se devido às ações de um monge que lhe tratou o filho. Existe um outro sheik, que é o filiarco Aspebete. Aspebete é um nome derivado de um ofício persa, que significa chefe do exército, era um general. Então, o filiarco Aspebete, Ele acampa nos arredores aonde vivia Eutímio. Eutímio era um ermitão, um sábio. Ele tem ordens de prender os cristãos. Mas, pelo contrário, Aspebete converte-se com a tribo de que é filiarco. E, imediatamente, ele é levado à dignidade episcopal, com o nome de Pedro. Portanto, cria-se dessa forma a primeira diocese, Parembolê, ou seja, é uma diocese móvel, com o acampamento. Então, essa ideia do ASPB é muito curiosa, porque é uma igreja itinerante, né? E vai estruturando dessa forma, juntamente com o fenômeno do monaquismo, uma das criações mais curiosas de adaptação geográfica do fator religioso. A palavra migra, né? A igreja migra. Ora, a importância política dessas filiarquias está, portanto, em relação direta com o desejo de Bizâncio e da Pérsia de criar, cada qual para seu lado, zonas de influência, favorecendo um lado ou outro desses núcleos tribais. Nessa altura, vão se levantar dois grupos rivais de árabes que vão militar a favor de um ou outro país pela sua rivalidade, não é? E é isso que faz com que ecloda o fenômeno muçulmano. Certo? Ora, visto isso, é importante nós entendermos, por conseguinte, que o Império Romano foi fundamental para consolidar os povos árabes. E mais do que isso, para conferir autoridade aos árabes. Autoridade essa que eles não tinham. E essa é uma parte importantíssima, porque nós somos levados sempre a pensar, por uma sequência de má interpretações, que o poderio do Islã surge com Maomé, mas é claro que não. Antes de Maomé, o Império Romano, por essas questões, ele se usava dos sheiks, não é? Os sheiks prestavam serviços, compunham os exércitos, ajudavam a disseminação do cristianismo e havia uma relação de filiarco. Quando é que nós vamos, de certa forma, ver este mesmo fenômeno se repetir com a ordem do templo? Uma das razões do grande poderio dos templários, da influência que eles tinham junto aos árabes, é que eles recuperam, evidentemente com contratos tribo a tribo, não é? Eles recuperam essa noção de filiarco que os imperadores romanos haviam instaurado. Né? Portanto, você tem muçulmanos trabalhando para cristãos. Quando nós vemos as ações atuais de Vladimir Putin conversando com sheiks árabes, de certa forma, nós estamos vendo, não diria que é a mesma coisa, mas nós estamos vendo algo muito próximo disso. Né? Porque o mundo árabe, ainda hoje, ele não é uma unidade. É preciso entender isso. Né? Assim como nós temos inúmeras variantes de cristianismo, a ideia tribal dentro dos árabes ou dos muçulmanos é muito forte. Não é? Então nós temos árabes que são cristãos, e depois nós teremos árabes muçulmanos, islâmicos. E nós, assim como nós podemos ter outros povos que não são árabes, não é? E que são muçulmanos, como os indianos, por exemplo, como a Tailândia. Né? Bem, eu creio que por esse pequeno essa pequena introdução deu para dar uma ideia aqui a vocês, que foi ideia realmente uma pequena noção, de como vai se desenhar essa estrutura árabe, né, anterior a Maomé. E esse é um ponto muito fundamental para nós percebermos que as grandes distorções que são ditas, né, e, ao mesmo tempo, uma importância excessiva que é dada à figura de Maomé no sentido da organização de um império, né, e da força desse império. Não, ele já estava sendo treinado, né? E, evidentemente, que os árabes, como comerciantes e hábeis negociadores e guerreiros, saberão aproveitar com toda certeza. Veja que nós vamos ter, posteriormente, o Império Romano cria a província arábica, que é cristã. Depois, nós vemos, tempos depois, os próprios árabes já perseguindo cristãos dentro da província arábica. Não é? Então, nós vamos vendo um movimento inverso. Quer dizer, eles vão, ao mesmo tempo que o Império Romano entra naqueles confins e utiliza o serviço dessas tribos, essas tribos depois passam a utilizar da estrutura administrativa deixada pelo Império Romano. E aqui é que entra uma grande questão que nós temos que ter em perspectiva, né? Bem, nós vamos continuar esse assunto mais para frente, para trazer um pouco mais de clareza sobre a temática do Cristo no Islã. Vamos ficando por aqui. Até a semana que vem. Um abraço. Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. Fique em seguida com a nossa programação. Até a semana que vem.